Esta é a Voz da América, continua a transmitir em português desde Washington, nesta sexta-feira, 5 de abril, um dia de chuva e com apenas 8 graus centígrados aqui na capital americana, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. Títulos da atualidade internacional, o presidente Donald Trump visita a fronteira e dá um ano ao México para tomar medidas de controlo ou aumentar as tarifas. Fundo das Nações Unidas para a Infância revela que 1.100.000 crianças venezuelanas em países vizinhos necessitam de cuidados básicos. Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, encontra-se com o líder rebelde na Líbia na tentativa de evitar um ataque contra a capital. Ainda nesta emissão, a Amnistia Internacional pede a libertação do jornalista moçambicano Ahmad Abubakar, preso a 5 de janeiro. Fontes indicam que dois soldados foram mortos por atacantes na província de Cabo Delgado. Em São Tomé e Príncipe, o Procurador-Geral da República critica a atuação da Polícia Judiciária, que recebe apoio do governo. Presidente americano ameaça fechar a fronteira. Vamos também falar sobre inundações no Malawi. Voz da América transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe e ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, na Rádio Pax, na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula. Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, na Rádio Pijigiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchão Oku e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Bubá. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do retransmissor local da Voz da América. Estamos também na internet, voaportugues.com e em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, voaportugues. Também no WhatsApp, o meio de contacto entre os ouvintes e a Voz da América. O nosso número é mais 908-652-4584. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. A produção é Doris Dobson. A assistência técnica é de Dan Crafton. Horas e 32 minutos aqui na capital americana. Então, nas notícias, o presidente americano deu hoje ao México um prazo retro, aliás, um prazo de um ano para deter na fronteira a entrada de drogas, ameaçando que se não fizerem impurar taxas aduaneiras a viaturas e fechará a fronteira. No início da semana, Trump tinha ameaçado fechar a fronteira já, mas agora teve que adiar essa decisão. Donald Trump, que fez do combate à imigração legal uma das suas prioridades, já assinou em diversas ocasiões com um eventual encerramento da fronteira, uma hipótese veemente criticada dentro do próprio campo político, porque o impacto económico seria devastador. Trump visita neste momento a fronteira outra vez. O Fundo das Nações Unidas para a Infância revelou hoje que a crise migratória na Venezuela vai obrigar 1.100.000 crianças a procurarem proteção e acesso a serviços básicos nos países da América Latina e das Caraíbas. Preocupado com relatórios de xenofobia, discriminação e violência contra crianças migrantes venezuelanas e suas famílias em países anfitriões e de trânsito, o Unicef pediu a estas nações que as acolham. Outro relatório da ONU assegura que 7 milhões de pessoas, um quarto da população venezuelana, precisam de ajuda humanitária porque carecem de acesso a alimentos e medicamentos e que pelo menos 22% das crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição crónica naquele país. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, avistou-se hoje com o comandante rebelde líbio Khalifa Haftar numa aparente tentativa de evitar um ataque à capital do país, Trípoli. Desconhecem-se pormenores do encontro. Guterres disse, entretanto, num tweet que ia deixar a Líbia profundamente preocupado. Ontem, o dirigente do autoproclamado Exército Nacional Líbio anunciou uma ofensiva em direção à capital contra o governo reconhecido pela comunidade internacional. 8 pessoas envolvidas em campanhas de direitos das mulheres, incluindo 2 cidadãos americanos sauditas, foram presas na Arábia Saudita, disse a agência de notícias Associated Press. Um grupo de direitos humanos com sede em Londres disse que todos os presos, sendo uma mulher e 7 homens, estão envolvidos em discussões nas redes sociais sobre reformas políticas. Vamos então às notícias, quando são 13 horas e 34 minutos, agora de Moçambique. 2 soldados moçambicanos morreram na terça-feira após um ataque de grupos de desconhecidos a uma base militar em Maculo, em Mocimbo da Praia, na província de Cabo Delgado, revelaram hoje fontes citadas pelo jornal eletrónico Carta de Moçambique. além de matar 2 soldados, o grupo roubou uma quantidade significativa de material bélico, além de alimentos e uniformes militares, de acordo com a mesma fonte. Na quarta-feira, ainda segundo a carta de Moçambique, a aldeia de Maculvo tinha sido atacada por um grupo desconhecido e 2 civis foram esquartejados. A Anistia Internacional voltou a pedir a libertação do jornalista moçambicano Ahmad Abubakar, detido a 5 de janeiro em Macomia, na província de Cabo Delgado, e ainda à espera de julgamento. O diretor para a África Austral daquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos, de Prose Mushena, assinala hoje em comunicado os 90 dias de detenção do prisioneiro de consciência, segundo a Anistia Internacional. As autoridades moçambicanas estão a tratar Ahmad Abubakar como um criminoso condenado, prolongando a sua prisão preventiva sem apresentar quaisquer acusações legítimas contra ele, violando a detenção continuada de Ahmad, cuja esposa e filhos não puderam visitá-lo, diz a Amnistia Internacional, que critica o princípio de ser inocente até que se prova culpa que não está a ser respeitado pelo governo de Moçambique. A Amnistia Internacional entende que Ahmad deve ser acusado ou então libertado. Mahmoud Ahmad foi detido a 5 de janeiro quando fazia reportagens em Macomia. E nós continuamos em Moçambique. Agora falemos de outro tema. As autoridades moçambicanas anunciaram que mais de 2 mil pessoas contraíram cólera na Beira, mas que 94% dos casos têm sido tratados com sucesso e que se registaram até agora 2 mortes. Enquanto decorre uma campanha de vacinação que deve atingir quase 900 mil pessoas, organizações humanitárias internacionais lutam para evitar uma epidemia ainda maior, depois do ciclone Idai ter deixado 598 mortos até agora e milhares de deslocados, muitos deles sem alimentos. As águas das inundações do ciclone Idai recuaram principalmente na cidade moçambicana da Beira, mas deixou para trás centenas de poços contaminados no bairro de Munhava. A organização não-governamental americana Samaritan Spurs começou recentemente a limpar os poços que constituem uma das fontes da epidemia de cólera. Scott Powell é conselheiro técnico da Samaritan Spurs. A cólera endémica nessa área e houve casos positivos no hospital de Munhava, apenas um quarteirão daqui. Então nós estamos a bombear água para limpar os poços que foram muito afetados pela tempestade. O sistema de esgoto ficou completamente sobrecarregado, disse Powell. Organizações humanitárias como os Médicos Sem Fronteiras e a Cruz Vermelha Internacional montaram clínicas para tratar o crescente número de casos de cólera. E a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional também apoia financeiramente a campanha de vacinação como parte da sua contribuição de $7 milhões para assistência a desastres. Rachel Idow é do Centro de Controlo de Doenças. O Ministério da Saúde está a dirigir a campanha de vacinação que tende a chegar a cada canto, a todas as comunidades onde exista um possível caso de doença diarreica, de modo a que todos possam ser vacinados antes de entrarem em contacto com a doença, diz aquela especialista. Limpar um poço contaminado pode reduzir o risco de infecção para um bairro inteiro. Mas é um trabalho intensivo, no qual os trabalhadores bombeiam a água contaminada e tratam o poço com um poderoso agente de cloro para matar as bactérias nocivas. No dia seguinte, o poço é novamente bombeado para diluir o cloro. Carlos Lemos é engenheiro civil da Samaritan Spurs. Temos que limpar cerca de 400 poços em 4 locais, o que é uma ajuda apenas neste início. Não vamos poder limpar todos os poços, mas apenas aqueles que são mais utilizados pela população, aqueles que antes forneciam água limpa. Apesar do aumento da assistência internacional, a ameaça devastadora da cólera num país com altos índices de pobreza é forte. Moçambique deverá também enfrentar uma longa recuperação devido aos danos do ciclone Idai.
De Moçambique, vamos para São Tomé e Príncipe. A temperatura está alta entre o governo, a Polícia Judiciária e a Procuradoria-Geral da República. Agora, o Procurador-Geral da República veio a público considerar de ilegais a prisão do antigo Ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul Américo Ramos na quarta-feira e a decisão de impedir ontem o antigo Ministro das Obras Públicas e Infraestruturas, Carlos Villanova, de se ausentar do país, decisões tomadas pela Polícia Judiciária. Antes, ainda hoje, o governo tinha justificado as ações da Polícia Judiciária, o que parece abrir uma crise entre o Ministério Público e o Executivo, como nos conta o Óscar Madeiros.
A resposta do Procurador-Geral da República acontece horas depois do governo ter pedido ao Ministério Público e à Polícia Judiciária a máxima colaboração na investigação dos factos relacionados com os 2 acordos de empréstimo financeiro que estão na base da prisão preventiva decretada contra o antigo Ministro das Finanças, Américo Ramos.
O titular exclusivo da ação penal é o Ministério Público. A Polícia Judiciária apenas coadjuva o Ministério Público nessa tarefa, sempre sob a sua superintendência e supervisão, no decurso da instrução preparatória judicialmente conformada, quando e só quando o Ministério Público delega estas competências.
Kelv Carvalho afirma que a detenção do antigo Ministro das Finanças, Américo Ramos, e o impedimento ao ex-ministro das Obras Públicas, Carlos Villanova, de se ausentar do país, são atos ilegais e violadores dos direitos fundamentais.
Quando a revelia das regras processuais vigentes, sem poderes delegados, a Polícia Judiciária decide deter cidadãos ou proibir sem qualquer fundamento legal para o efeito ou despacho prévio da autorização judiciária cidadãos de se ausentarem do país, faz da lei suprema letra morta, olvidando os mais elementares princípios do Estado de Direito, como o da separação de poderes. O Ministério Público condena veementemente este modo de atuar da Polícia Judiciária e irá usar todas as suas prerrogativas para o controlo e restabelecimento da legalidade.
O Procurador-Geral da República não hesitou em afirmar que, com esta atitude da Polícia Judiciária, São Tomé e Príncipe caminha para um Estado de Polícia.
A separação de poderes é a base da democracia e, onde ela não existe, ocorrerá mais tarde ou mais cedo a tirania, a asfixia, a ditadura.
Horas antes desta declaração do Procurador-Geral da República, o porta-voz do governo, Arlindo Lucas, tinha afirmado que a Polícia Judiciária agiu dentro das suas competências.
E sem pôr em causa o poder de fiscalização processual que goza o Ministério Público, a Polícia Judiciária tem poderes exclusivos para investigar os crimes de corrupção, peculato, participação em negócios, tráfico de influências e branqueamento de capitais, denunciados por qualquer cidadão e, consequentemente, poderes, para deter os suspeitos da prática dos mesmos. O Governo vem informar que, no âmbito da sua execução, tendo vindo a detectar outros atos lesivos à economia nacional, e que, de igual modo, irá fazer oportunamente a sua denúncia junto à Polícia Judiciária.
O Procurador-Geral da República contraria o Governo e deixa um apelo aos políticos.
A política, o que é da política, a justiça, o que é da justiça. Os ataques indiscriminados às instituições feitas de dentro e de fora das mesmas não beneficiam a justiça e só a curtíssimo prazo servem e os interesses de alguns.
O antigo ministro das Obras Públicas, Carlos Villanova, foi ouvido esta manhã pela Polícia Judiciária. À saída, o seu advogado, Adelino Pereira, apenas afirmou que São Tomé e Príncipe ainda é um Estado de Direito e que o seu constituinte é deputado e goza de imunidade parlamentar. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. 13 horas e 42 minutos. Na Guiné-Bissau, 3 pessoas foram detidas hoje no âmbito da Operação Arroz do Povo, que levou também à apreensão de mais de 100 toneladas de arroz doado pela China, anunciou hoje a Polícia Judiciária. Há mais suspeitos em fuga, afirmou em conferência de imprensa em Bissau Fernando Jorge, inspetor coordenador da PJ. Segundo aquele inspetor, a polícia já apreendeu 2.731 sacos de 50 kg de arroz, bem como um caminhão e outra viatura. Todas as pessoas implicadas vão ser responsabilizadas, disse Fernando Jorge, explicando também que o arroz doado pela China estava a ser mudado de saco e a ser vendido no mercado, ao contrário do que disse ontem o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Nicolau dos Santos disse que tudo não passou de uma má comunicação entre o governo e a Polícia Judiciária, porque as toneladas de arroz foram colocadas no armazém do cidadão Boche Kandé, que é conselheiro do Presidente da República para a área de defesa e segurança, arrendado pelo próprio Ministério na cidade de Bafatá, com o intuito de prosseguir com a sua distribuição mais tarde. Um tema que vamos continuar a avançar. Para o Sul, em Pretória, diplomados africanos e 3 ministros sul-africanos decidiram formar um grupo de trabalho para lidar com xenofobia ou criminalidade contra estrangeiros naquele país. A reunião sobre xenofobia ou criminalidade, juntando 3 ministros sul-africanos e diplomatas de vários países do continente e também do Bangladesh e do Paquistão, durou cerca de 3 horas à porta fechada. O Simeon Pongwane acompanhou esta reunião, na qual participaram também diplomatas de Angola e de Moçambique.
A reunião sobre xenofobia ou criminalidade, juntando 3 ministros sul-africanos e diplomatas africanos do Bangladesh e do Paquistão, durou cerca de 3 horas à porta fechada. No final, os três ministros sul-africanos, acompanhados pelo decano do corpo diplomático, falaram com jornalistas. A chefe da diplomacia sul-africana, promotora do encontro, disse que as duas partes chegaram à conclusão de que não será possível lidar com o assunto da xenofobia ou criminalidade contra estrangeiros em apenas uma ou duas reuniões à porta fechada. Então, decidiram formar uma equipa de trabalho composta por três ministros do governo sul-africano e dois representantes da comunidade diplomática na África do Sul. A ministra da África do Sul disse que estrangeiros são bem-vindos à África do Sul, mas devem obter documentação legal para fazer negócio ou mesmo trabalhar no país. A governante reconheceu que o nível da criminalidade é mesmo bastante elevado na África do Sul e assusta potenciais investidores necessários para a criação de postos de trabalho. A embaixadora de Angola na África do Sul, Maria Filomena Delgado, disse que de algum tempo para cá a segurança baixou bastante, mesmo na zona residencial dos embaixadores ou diplomatas, esperando que o governo sul-africano tome medidas.
Somos todos irmãos, estamos a lutar para a integração do continente, então é necessário que realmente a segurança seja um fator principal. É certo que nós também temos que trabalhar com as nossas comunidades para a legalização da sua estadia aqui, mas isso não tem que concorrer para os atos de xenofobia.
A ministra Lindiwe Sisulu, das Relações Exteriores e Cooperação, disse que o diálogo entre diplomatas e governo sul-africano deve ser permanente para esclarecer mal-entendidos agravados pela circulação de falsas notícias nas redes sociais. Para o seu homólogo da polícia de Kikele, há comunidades de imigrantes que vivem em paz com sul-africanos. O ministro entregou aos diplomatas à porta fechada dados numéricos de estrangeiros envolvidos em crimes de nacionalidades que praticam certos crimes na África do Sul, mas evitou partilhar a informação com jornalistas. Os governantes sul-africanos recusam liminarmente dizerem que os incidentes registrados em Durban e noutras partes da África do Sul são motivados pela xenofobia contra estrangeiros. Dizem que a Constituição e leis sul-africanas estão contra a xenofobia. Simeão Pongwane, em Pretória, capital da África do Sul.
E aqui nos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump visita neste momento uma fronteira, parte da fronteira com o México, para ver um projeto de muro fronteiriço, um dia depois de desistir da sua ameaça de encerrar a fronteira sul, a menos que o México pare a imigração ilegal e o tráfico de drogas para os Estados Unidos. Agora o presidente americano fala em um prazo de um ano. Ana Guedes tem a reportagem.
Durante duas semanas, o presidente ameaçou encerrar a fronteira porque, diz ele, o México faz pouco para pôr coube ao tráfico de drogas e à imigração ilegal. Na semana passada, falava disso com toda a certeza.
Há, sim, uma grande possibilidade de eu encerrar a fronteira na próxima semana, o que para mim está bem.
Mas a proposta provocou fortes reações até do partido do presidente. O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, disse que era uma má ideia.
Encerrar a fronteira teria um impacto económico potencialmente catastrófico para o nosso país. Espero que não optemos por tal ideia.
Assim, na quinta, numa reunião de gabinete da Casa Branca, Trump desistiu da ameaça imediata. Diz agora que dá ao México um ano para parar o movimento ilegal de drogas, bem como a imigração ilegal para os Estados Unidos, ou irá então impor tarifas aos carros que o México exporta para os Estados Unidos. Responsáveis da Casa Branca tentaram encontrar forma para Trump pôr termo à entrada de indocumentados nos Estados Unidos sem interferir no fluxo comercial de bens e serviços no valor de 1,7 bilhões de dólares que todos os dias atravessam a fronteira, juntamente com cerca de 500 mil de trabalhadores ilegais, estudantes, turistas e simplesmente compradores.
Há momento falamos das consequências do ciclone Idai em Moçambique, agora vamos falar disso também no Malawi. O ciclone causou a morte de pelo menos 750 pessoas quando a tempestade atingiu em março Moçambique, o Zimbábue e o Malawi. Centenas de pessoas foram evacuadas, mas inúmeras cabeças de gado apareceram neste país. O gado que sobreviveu, essencial para muitas pessoas, está vulnerável à doença. Este é o tema de trabalho de Lamek Massina, apresentado aqui pelo Paulo de Oliveira.
As inundações do ciclone Idai forçaram milhares de pessoas no sul do Malawi para campos de evacuação, mas os seus animais, incluindo gado, cabras, porcos e galinhas, foram abandonados. As autoridades referem que pelo menos 15 mil animais foram mortos pelas inundações. Na área do Val Shire, mais de 4 mil animais foram levados pelas inundações. Edwin Colungo, o dirigente responsável para a área, salienta que os animais foram expostos às inundações. Durante as inundações, diz ele, tivemos animais que ficaram na lama na vida e isso provoca doenças, ferimentos. Estão um aumento dos insetos que mordem os animais e transmitem doenças de animal para animal. Victor Troites, do Grupo de Resposta a Desastres, refere que estão a ser fornecidos os medicamentos e as vacinas necessárias. O que estamos a fazer é fornecer o tratamento aos animais que estão doentes. Estamos a controlar os parasitas e a fornecer medicamentos para os tratamentos das patas. Troites salienta que trabalha para o Departamento Veterinário do Ministério da Agricultura e que até este momento foram tratados cerca de 30 mil animais. O veterinário no Colungo salienta que o programa tem-se debatido com acesso porque as estradas e as pontes foram danificadas. O Departamento Veterinário do Malawi indicou estar a adquirir medicamentos para os animais que se encontram em áreas de difícil acesso. Dentro em breve, a Proteção Mundial dos Animais vai começar a tratar o gado no Zimbábue e em Moçambique, onde entrou inicialmente o ciclone Idai.
E continuamos com o Paulo Oliveira, ainda que tem mais uma reportagem aqui agora, falando de novos dados que apontam que as mulheres vivem, em média, 4 anos e meio mais tempo do que os homens, porque veem os médicos com maior frequência e, na realidade, têm um maior cuidado com a sua saúde. O tema é da Lisa Schlein, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Embora as mulheres vivam mais do que os homens, o estudo refere que a longevidade é drasticamente reduzida devido a mortes maternas. Isto demonstra a grande diferença que ainda existe entre os países ricos e os países pobres. A Organização Mundial de Saúde indica que uma entre 41 mulheres morrem por razões maternas nos países pobres, onde o acesso aos serviços de saúde são escassos. Este dado compara-se com uma morte materna em 3.300 situações nos países ricos. Samira Asma, diretora adjunta da OMS, refere que os homens morrem mais cedo que as mulheres porque não têm cuidado com a saúde como fazem as mulheres e tendem a expor-se a maiores riscos.
In many circumstances, men use healthcare less than women. They are less likely to seek care and to continue care once diagnosed of a certain condition. And also, men are more likely to die from preventable.
Em muitos casos, os homens usam menos os cuidados de saúde e continuam a não usar os cuidados uma vez diagnosticados. E morrem mais de doenças evitáveis e tratáveis e de acidentes rodoviários.
Das 40 principais causas de doenças não transmissíveis, o relatório indica que o índice de mortes é mais elevado em 33 fatores de risco. O relatório indica que os homens fumam e bebem mais álcool do que as mulheres. O índice global de mortalidade por suicídio é 75% mais elevado nos homens do que nas mulheres. A ASMA sustenta que as doenças são não transmissíveis estão a aumentar na maioria dos países de baixo e médio rendimento, especialmente em África. Segundo disse a Voz da América, isto fica adverso à ocorrência de fatores de risco, como o uso do tabaco, o aumento do consumo do álcool e de dietas alimentares não saudáveis.
In terms of leading cause of non-communicable disease related deaths are cardiovascular and ischemic heart disease and hypertension, though it is preventable and treatable.
As doenças cardiovasculares e de coração, bem como a hipertensão, embora evitáveis e tratáveis, são um fator que não está a ser cuidado.
Mas mais saliente que as estatísticas demonstram a necessidade de dar prioridade aos cuidados de saúde básicos. Segundo ela, as pessoas podem receber medicamentos e tratamentos de que necessitam nas instalações dos cuidados básicos.
E quando são 3:53, vamos então à atualidade desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque este fim de semana regressam as competições pan-africanas de clubes. No sábado, há jogos da Liga dos Campeões. Estamos nos quartos de final e o atual campeão, o Esperance da Tunísia, está na vizinha Argélia para defrontar o Constantinois. Embates entre equipas do Norte da África são sempre quentes. Outra equipa do Norte da África é o grande Al Ahly do Egito. Esse teve que viajar até ao sul, até Pretória, para defrontar o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile. Ainda outra equipa do Norte da África, o Wydad Casablanca de Marrocos, Foi campeão há 2 anos atrás, está em Conakry para defrontar o Oroya. E, finalmente, um jogo sem equipas do Norte da África, Simba da Tanzânia, defronta o Tupuisan Mazembe, todo o poderoso Mazembe da República Democrática do Congo. É outro dos inevitáveis africanos. No que diz respeito à taça da CAF, os jogos são no domingo e aqui há nada mais, nada menos que 5 equipas do Norte da África, 2 da Tunísia, 2 de Marrocos e 1 do Egito. O Sfaxian da Tunísia está na Zâmbia para defrontar o Nkana. Outra equipa da Tunísia, o atual do Sahel, recebe o El Hilal do Sudão. O Renaissance de Marrocos está no Quênia para defrontar o Gormahia. E o Hassania Agadir, também de Marrocos, joga em casa contra o Zamalek do Egito. Continuamos com o futebol. Hoje em Portugal, Porto recebe Boa Vista. Porto no topo com o Benfica, não pode deslizar. Quem também não pode tropeçar é o Liverpool de Inglaterra, que hoje está no campo do Southampton. Liverpool com 1 ponto de atraso em relação ao Manchester City, que está no topo. Amanhã, em Espanha, um grande jogo em perspectiva. Os 2 primeiros, Barcelona e Atlético Madrid, defrontam-se no campo do Barça. Barcelona mais à vontade, 8 pontos de vantagem sobre o Atlético Madrid, quando faltam 8 jogos. O grande jogo do fim de semana na Europa é aquele na Alemanha amanhã. Bayern de Munique recebe o Borussia Dortmund. Faltam 7 jornadas para o fim do campeonato. Borussia comanda com 2 pontos de vantagem sobre o Bayern. Este vai ser fogo. Basquetebol americano, NBA, Milwaukee Bucks assegurou na quinta-feira o estatuto de melhor equipa da fase regular da Liga Norte-Americana de Basquetebol, consolidando a liderança da Conferência Este. Ganhou no terreno do Philadelphia 128-122. O atual campeão, o Golden State Warriors, esse é o rei da Conferência Oeste. Ontem bateu o Los Angeles Lakers à vontade 108-90.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Horas e 57 minutos aqui na capital americana. Vamos ver então o que dizem alguns jornais nos Estados Unidos. O New York Times destaca que o presidente Trump afirmou desejar que o Banco Central dos Estados Unidos reduza as taxas de juro para impulsionar a economia. O mesmo jornal destaca que o país adicionou 196 mil postos de trabalho em março e que os analistas esperam agora que um novo recrutamento volte a acontecer. Por seu lado, o Washington Post anuncia que o relatório de Mueller provoca uma luta política e que o procurador-geral William Barr encontra-se pressionado para divulgar a totalidade do documento. Washington Post indica, por outro lado, que a Casa Branca tenta bloquear a divulgação também da informação prestada pelo presidente no domínio dos impostos. Quando estamos a 2 minutos do final desta primeira hora, desta emissão de hoje, quero lembrar que logo mais teremos mais 30 minutos com o Paulo de Oliveira. Entre outros temas, vamos ter artes. Hoje, a influência da ditadura brasileira na música e a influência da música na ditadura brasileira. Mas até lá, vamos então recapitular alguns títulos que marcam a atualidade nesta sexta-feira. O presidente americano Donald Trump encontra-se a visitar a fronteira sul com o México depois de ontem ter dado um prazo de 1 ano para fechar a fronteira caso o México não detenha entrada de drogas nos Estados Unidos, ameaçando inclusive impor taxas aduaneiras e viaturas. O chefe de Estado americano ameaça há vários dias encerrar a fronteira com o seu vizinho do Sul e disse que se o México não combater de forma mais eficaz a imigração clandestina, também vai ser multado, vai ser punido, aliás. O Fundo das Nações Unidas para a Infância revelou hoje que a crise migratória na Venezuela vai obrigar 1.100.000 crianças a procurarem proteção e acesso a serviços básicos nos países da América Latina e nas Caraíbas. Preocupado com relatórios de xenofobia, discriminação e violência contra crianças migrantes venezuelanas,
e também as famílias em países anfitriões e de trânsito, o Unicef pediu que estas nações as acolham. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, avistou-se hoje com o comandante rebelde líbio Khalifa Haftar, numa aparente tentativa de evitar um ataque à capital do país, Trípoli. Desconhecem-se os pormenores do encontro, mas Guterres disse num tweet que ia deixar a Líbia profundamente preocupado. São títulos que fazem atualidade nesta sexta-feira. Termino aqui esta primeira hora, lembrando que logo mais, dentro de 30, 24 minutos, está aqui o Paulo Oliveira para muito mais na Voz da América.
Ouvintes da Voz da América, continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em www.portugues.com.br ou através do telemóvel em português. E podem nos seguir também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número +1 908-652-4584. Eram 14 horas e 36 segundos aqui em Washington, lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 11 graus Celsius. A partir de agora ao microfone encontra-se Paulo Oliveira, e a produção continua a Doris Dodson, a ciência técnica continua a ser de Dan Crafton. Títulos das principais notícias desta hora. Presidente Trump dá prazo para o México de ter entrada de drogas nos Estados Unidos. O Unicef indica que mais de 1 milhão de crianças venezuelanas precisa de proteção. 5 de abril de 2019, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural e antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. O Procurador-Geral da República de São Tomé e Príncipe considerou de ilegal a prisão do antigo Ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul, Américo Ramos, e a decisão de impedir o antigo Ministro das Obras Públicas e Infraestruturas, Carlos Vila Nova, de se ausentar do país por parte da Polícia Judiciária. Antes, o Governo tinha justificado as ações da Polícia Judiciária, o que parece abrir uma crise entre o Ministério Público e o Executivo, como nos refere o Oscar Medeiros.
A resposta do Procurador-Geral da República acontece horas depois do Governo ter pedido ao Ministério Público e à Polícia Judiciária a máxima colaboração na investigação dos factos relacionados com os dois acordos de empréstimo financeiro que estão na base da prisão preventiva decretada contra o antigo Ministro das Finanças, Américo Ramos.
O titular exclusivo da ação penal é o Ministério Público. A Polícia Judiciária apenas coadjuva o Ministério Público nessa tarefa, sempre sob a sua superintendência e supervisão, no decurso da instrução preparatória judicialmente conformada, quando e só quando o Ministério Público delega estas competências.
Kelvin Carvalho afirma que a detenção do antigo Ministro das Finanças, Américo Ramos, e o impedimento ao ex-ministro das Obras Públicas, Carlos Vila Nova, de se ausentar do país, são atos ilegais e violadores dos direitos fundamentais.
Quando a revelia das regras processuais vigentes, sem poderes delegados, a Polícia Judiciária decide deter cidadãos ou proibir sem qualquer fundamento legal para o efeito ou despacho prévio da autorização judiciária cidadãos de se ausentarem do país, faz da lei suprema letra morta, olvidando os mais elementares princípios do Estado de Direito, como o da separação de poderes. O Ministério Público condena veementemente este modo de atuar da Polícia Judiciária e irá usar todas as suas prerrogativas para o controlo e restabelecimento da legalidade.
O Procurador-Geral da República não hesitou em afirmar que, com esta atitude da Polícia Judiciária, São Tomé e Príncipe caminha para um Estado de Polícia.
A separação de poderes é a base da democracia e, onde ela não existe, ocorrerá mais tarde ou mais cedo a tirania, a asfixia, a ditadura.
Horas antes desta declaração do Procurador-Geral da República, o porta-voz do Governo, Adelino Lucas, tinha afirmado que a Polícia Judiciária agiu dentro das suas competências.
e sem por causa o poder de fiscalização processual que goza o Ministério Público, a Polícia Judiciária tem poderes exclusivos para investigar os crimes de corrupção, peculato, participação em negócios, tráfico de influências e branqueamento de capitais denunciados por qualquer cidadão e, consequentemente, poderes para deter os suspeitos da prática dos mesmos. O Governo vem informar que, no âmbito da sua execução, tendo vindo a detectar outros atos lesivos à economia nacional e que, de igual modo, irá fazer oportunamente a sua denúncia junto à Polícia Judiciária.
O Procurador-Geral da República contraria o Governo e deixa um apelo aos políticos.
A política, o que é da política, a justiça, o que é da justiça. Os ataques indiscriminados às instituições feitas de dentro e de fora das mesmas não beneficiam a justiça e só a curtíssimo prazo servem e os interesses de alguns.
O antigo ministro das Obras Públicas, Carlos Villanova, foi ouvido esta manhã pela Polícia Judiciária. À saída, o seu advogado, Adelino Pereira, apenas afirmou que São Tomé e Príncipe ainda é um Estado de Direito e que o seu constituinte é deputado e goza de imunidade parlamentar. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. As autoridades moçambicanas anunciaram que mais de 2 mil pessoas contraíram cólera na Beira, mas que 94% dos casos têm sido tratados com sucesso e que se registaram apenas 2 mortes. Enquanto corre uma campanha de vacinação que deve atingir quase 900 mil pessoas, organizações humanitárias internacionais lutam para evitar uma epidemia, depois do ciclone Idai ter deixado 598 mortes até agora e milhares de deslocados, muitos deles sem alimentos. Um trabalho de Brian Padden, apresentado aqui por Álvaro Lugero Andrade.
As águas das inundações do ciclone Idai recuaram principalmente na cidade moçambicana da Beira, mas deixou para trás centenas de poços contaminados no bairro de Munhava. A organização não-governamental americana Samaritan Spurs começou recentemente a limpar os poços que constituem uma das fontes da epidemia de cólera. Scott Powell é conselheiro técnico da Samaritan Spurs. A cólera endémica nesta área e houve casos positivos no hospital de Munhava, apenas um quarteirão daqui. Então nós estamos a bombear água para limpar os poços que foram muito afetados pela tempestade. O sistema de esgoto ficou completamente sobrecarregado, disse Powell. Organizações humanitárias como os Médicos Sem Fronteiras e a Cruz Vermelha Internacional montaram clínicas para tratar o crescente número de casos de cólera. E a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional também apoia financeiramente a campanha de vacinação como parte da sua contribuição de 7 milhões de dólares para assistência a desastres. Rachel Idow é do Centro de Controlo de Doenças. O Ministério da Saúde está a dirigir a campanha de vacinação que tende a chegar a cada canto, a todas as comunidades onde existe um possível caso de doença diarreica, de modo a que todos possam ser vacinados antes de entrarem em contacto com a doença, diz aquela especialista. Limpar um poço contaminado pode reduzir o risco de infecção para um bairro inteiro. Mas é um trabalho intensivo, no qual os trabalhadores bombeiam a água contaminada e tratam o poço com um poderoso agente de cloro para matar as bactérias nocivas. No dia seguinte, o poço é novamente bombeado para diluir o cloro. Carlos Lemos, engenheiro civil da Samaritan Spurs. Temos que limpar cerca de 400 poços em 4 locais, o que é uma ajuda apenas neste início. Não vamos poder limpar todos os poços, mas apenas aqueles que são mais utilizados pela população, aqueles que antes forneciam água limpa. Apesar do aumento da assistência internacional, a ameaça devastadora da cólera num país com altos índices de pobreza é forte. Moçambique deverá também enfrentar uma longa recuperação devido aos danos do ciclone Idai.
Espaço para a Economia, de novo convosco, o Álvaro Lugero Andrade.
Na revista económica desta sexta-feira, consequências da passagem do ciclone Idai por Moçambique levam a consultora britânica Capital Economics a alertar que a produção do milho deve cair mais de 15% neste ano, facto que vai também contribuir para o aumento do preço do produto a nível mundial. Numa análise enviada aos investidores, aquela consultora escreve que o efeito do recente ciclone Idai vai provavelmente resultar numa queda maior da produção mundial que os 15% já antecipados pelo Ministério da Agricultura dos Estados Unidos.
As alterações na produção alimentar que os analistas dizem ir acontecer este ano vão provavelmente abrandar a inflação no Quênia e na África do Sul e aumentar a subida dos preços na Zâmbia e em Moçambique, concluiu a consultora. Em Angola, a privatização de 7 empresas industriais na Zona Económica Especial Luanda-Bengo já atraiu o interesse de mais de 60 investidores nacionais e internacionais, informou o administrador executivo do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, IGAP. Gilberto Luter adiantou que a maior parte dos interessados é de nacionalidade angolana, mas também há investidores portugueses e espanhóis. Das 7 empresas à venda, apenas uma está em funcionamento. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a introdução do 13º salário para o programa Bolsa Família, o conhecido plano de ajuda estatal a famílias carenciadas lançado por Lula da Silva em 2009. O plano consiste na transferência direta de rendimentos para famílias em situação de pobreza que ganham entre R$ 89 e R$ 178 por pessoa, ou seja, de 23 a 42 dólares, ou extrema pobreza, em que ganhem menos de 23 dólares por pessoas. O programa, além de combater a pobreza, visa permitir às famílias acesso a direitos básicos, como alimentação, educação e saúde. Ainda sobre o Brasil, um relatório do Banco Mundial revela que a pobreza aumentou no país entre 2014 e 2017, atingindo 21% da população, cerca de 43,5 milhões de pessoas. No ano de 2014, o total de brasileiros que viviam na pobreza era de 36 milhões, ou seja, 17,9%. Nos Estados Unidos, a criação de vagas de trabalho em março acelerou em relação à mínima de 17 meses, uma vez que o clima mais ameno ajudou a atividade em setores como construção, o que pode aliviar temores de forte desaceleração no crescimento económico durante o primeiro trimestre. O relatório do Ministério do Comércio, divulgado hoje, indica que os aumentos de salários também desaceleraram em março e mais pessoas saíram da força de trabalho, o que torna o relatório favorável à decisão do Banco Central, o Federal Reserve, do mês passado, de suspender a sua campanha de 3 anos de apertar a política monetária. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em junho, abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer 69 dólares e 29 centavos, menos 0,14 do que no fecho da sessão de ontem, quando o preço do barril valia 69 dólares e 39 centavos.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E como habitualmente acontece todas as sextas-feiras, hoje é dia de artes na Voz da América. E Aziz Vasconcelos relembra o impacto da ditadura do Brasil, de 1964 a 1985, na música, mas também o impacto da música na ditadura.
Brasileira começou em 1964 com um golpe militar e se estendeu até 1985. A razão dada por trás do golpe foi medo do comunismo. O presidente Jânio Quadros, no ano de 1961, renunciou e seu vice João Goulart estava na China comunista quando foi chamado para assumir o cargo de presidente. Com isso, insegurança se dispersou pelo país, de que o novo presidente era comunista e que em breve o Brasil seria também, o que incentivou o golpe militar. Um período marcado por tortura, proibição da liberdade de expressão, o ato institucional 5, instalado por Artur da Costa e Silva, marcou o começo da grande opressão que reinou durante a ditadura. Com o AI-5, o presidente passou a ter praticamente todo o poder, e liberdades foram cassadas. Uma das áreas mais impactadas pela censura e opressão do regime foi a cultura. Teatro, jornais, música.
Que
O Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, que controlava todos os portais de notícia e cultura, e dada a forte censura, pessoas começaram a esconder as suas verdadeiras opiniões. Mas compositores passaram a traduzir mensagens implícitas nas entrelinhas de suas canções. Este segmento tem como foco o impacto da ditadura na música e da música na própria ditadura militar brasileira. As canções tinham que ser pré-aprovadas pelo governo antes de saírem ao público, e com isso, várias foram vetadas. A MPB, no entanto, virou um fenômeno tanto para a liberdade de expressão quanto para a indústria fonográfica. Renato Vieira, jornalista do Estadão de São Paulo, numa entrevista à Voz da América, explicou um pouco sobre a MPB.
Bom, o conceito, né, de MPB, a sigla MPB, ela surge justamente quando vem a era dos festivais. Na segunda metade dos anos 60, uma série de concursos musicais aconteceram no Brasil, promovidos pelas televisões, que eram uma mídia que estava se fortalecendo na época. E desses concursos surgiram grandes nomes, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, toda a geração que vai fazer a música brasileira da segunda metade dos anos 60 para frente, que está aí até hoje, que permanece criando, lançando discos, ela surge exatamente nesse período dos festivais. E, a partir daí, havia uma tensão muito grande entre o que se chamava de música jovem, que era a Jovem Guarda, que era um movimento de rock liderado no Brasil, Roberto Carlos, Federico Carlos, com a bossa nova. O conceito de MPB, quando ele se cristaliza, ele tem a ver justamente com essa afirmação de fazer uma música brasileira, no sentido de manter a influência da raiz do país sem nenhuma interferência estrangeira.
Algumas músicas tinham mensagens tão implícitas que escapavam ao crivo da censura. E com o tempo, o regime percebia que tipo de metáfora faziam e mandava retirar essas músicas da circulação. Uma das mais conhecidas da época com quesito político é Cálice, por Chico Buarque. Logo os primeiros versos podem ser analisados. Pai, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue, se referindo a calar-se, ao regime que silenciava todos e ao sangue dos torturados por não se calarem.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Outro exemplo era Apesar de Você, também do Chico Buarque, que Renato menciona em sua entrevista.
Essa música, ela fazia, não uma referência direta, mas era uma referência ao então presidente, né, presidente Médici, e essa música passou na censura e tocou em rádio, o disco foi lançado. Uma semana, duas semanas depois, que o governo militar viu ao que a música se referia e proibiu a música.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando.
A música argumenta que apesar de Médici, o amanhã será outro. E o presidente não terá como calar o coração do povo.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando.
Marcos Napolitano é um dos autores mais prominentes no assunto de música durante a ditadura militar brasileira, especificamente a MPB. Napolitano nos conta sobre a dependência da indústria fonográfica na MPB como música de oposição, se referindo a ela como um carro de luxo, e o que mais acredita ter mudado na MPB durante a ditadura.
Agora, a MPB, ela mais ou menos cumpriu um papel importante para a indústria fonográfica, porque primeiro que os álbuns, os long plays da MPB eram produtos culturais muito sofisticados, né? Eles agregavam valor, eles agregavam profissionais sofisticados, eles recebiam muito investimento da indústria. E eram mais caros. Então, é mais ou menos, comparando, assim, é como se fosse um carro de luxo, né, para a indústria automobilística. É um carro que, vamos assim, agregava valor e agregava público. E outro aspecto comercial importante da MPB é que a MPB ela vivia de catálogo. O que significa isso para a indústria? Significa que um artista de MPB tinha uma perspectiva de vendas de longo prazo. Um artista bar era sempre uma incógnita, ele podia vender muito num ano e uns dois, três anos depois já caía no esquecimento, né? E vender pouco. Então, esses dois aspectos, eles situam o lugar da MPB na indústria. E isso foi acompanhado de várias inovações, em termos de gravação, em termos de arranjo. Quer dizer, essa importância que a MPB tinha para a indústria, ela tinha uma contrapartida artística importante, né? Por exemplo, é inegável que nos anos 70 houve uma abertura maior dos artistas da MPB para diálogos, por exemplo, com o pop, com o rock, com a tradição que vem dos Beatles, por exemplo, um exemplo do Clube da Esquina que eu falei, né? O jazz, o rock progressivo, né? Então, esse talvez tenha sido a grande inovação entre na virada das décadas, né? O chamado pós-tropicalismo.
Vários acadêmicos destacam que o golpe de 1964 foi de caráter elitista, que os rumores sobre o comunismo foram espalhados pelas elites e forças militares e que depois foram favorecidas por ser a favor do regime militar quando este foi instituído. Marcos Napolitano explica que a música era uma parte da cultura de oposição, mas se diferia de outras manifestações artísticas.
A música, talvez, a grande peculiaridade da música em relação às outras artes é que ela tinha uma abrangência social muito grande. Talvez ela tinha a MPB de oposição, ela ao longo, sobretudo dos anos 70, chegou em, né, a margear, chegou em franjas de público muito mais amplas que teatro e cinema.
Marcos Napolitano prefere usar o termo música de oposição à música de protesto para se referir à MPB, pois era mais uma denúncia sutil do que um protesto. Napolitano menciona que a MPB ajudou mais pessoas a reunir um sentimento de oposição do que criar um protesto. A resposta de Marcos Napolitano à pergunta, quão grande foi o papel da MPB para o movimento democrático, conclui esse segmento.
Então, eu acho que o mais importante legado da MPB foi talvez conseguir criar uma espécie de comunidade de ouvintes, né, que se identificavam, que inclusive entravam num jogo muito interessante de decodificação dos sentidos da letra, né, que um artista eventualmente transmitia, nem sempre era totalmente captada. Então, talvez o mais importante foi criar esse sentimento, de pertencidade de ouvintes, que ao mesmo tempo era uma comunidade identificada com a oposição ao regime militar.
A música na ditadura brasileira foi tema desta edição de Artes, na Voz da América, uma produção e apresentação de Isis Vasconcelos. E para terminar, deixo uma das músicas de bandeira da época, É Proibido Proibir, de Caetano Veloso.
quando a virgem diz que não, e o anúncio da televisão e estava escrito no portão, e o maestro ergueu o dedo e além da porta ao porteiro sim, e eu digo não. Esperando, os automóveis ardem em chamas, derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros. Aos seus, para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos, que são Deus. Voto areal a morte e a desventura, com Deus me guardei. É o que me sonhei que eterno dura, é esse que regressarei. Automóveis ardem chamas, derrubar as prateleiras, as estátuas, as estantes, as vidraças, louças, livros.
Ouvinte, a emissão de sexta-feira, 5 de abril de 2019, chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos desejando a todos muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.